Então, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de receber a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes e o assunto que nos foi solicitado foi o tema sobre as infraestruturas ferroviárias. Os membros da delegação aqui presentes são o professor Mário Lopes, presidente, e o engenheiro Vítor Martins da Silva, vice-presidente. A primeira nota que vos deixaria é que esta reunião será gravada para efeitos de acompanhamento futuro por parte dos diversos grupos parlamentares e, portanto, seja ao nível da apresentação, que depois será distribuída pelos serviços aos senhores deputados, seja nas considerações que aqui sejam apresentadas, nas perguntas que vos sejam feitas e nas respostas que entendam dar. Todo o trabalho não deixará de ficar registado para não só os senhores deputados que aqui estão presentes, como aqueles que depois tenham interesse sobre a temática, tudo será alvo de distribuição e de acompanhamento, bem como o documento que o Presidente, o professor Mário Lopes, me enviou na sexta-feira passada, também o próprio já tive a ocasião de encaminhar para os serviços, para também ser redistribuído pelos senhores deputados. Permite-me desde já também apresentar os deputados aqui presentes, a deputada Carina Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Adriano Rafael Moreira, do Grupo Parlamentar do PSD também, e eu próprio, Nuno Matias, também do Grupo Parlamentar do PSD e coordenador deste Grupo de Trabalho. A metodologia, como já tive a ocasião de explicar, teriam então algum tempo para fazer a apresentação do documento que nos trazem e das reflexões que entendem relevantes. Cada um dos senhores deputados usaria 5 minutos para as questões que entenda acrescentar à discussão e depois disporiam 10 minutos finais para as respostas. E, portanto, desde já passava a palavra com uns renovados votos de boas-vindas, que é como de gosto que estamos aqui.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Em nome da Adfercito, obrigado por nos receberem. Eu vou direito ao assunto. Nós vínhamos cá falar da rede ferroviária de bitola europeia, mas, digamos, sempre na perspectiva da ferrovia ao serviço da economia das pessoas e não ao serviço dos ferroviários ou das empresas ferroviárias. Portanto, o que interessa aqui é a economia do país. E o que temos em causa, isto é só a primeira figura, se eu tivesse muito pouco tempo ficava por esta e pouco mais, que é o problema de Portugal se tornar uma ilha ferroviária, que é praticamente a situação que está em cima da mesa neste momento. E vou falar agora disto com detalhe e, digamos, da importância que isto tem para a economia. Muito rapidamente, digamos, a economia, as economias, isto são coisas que os seus deputados todos sabem melhor do que eu estou só a enquadrar o tema. Quer dizer, a interdependência nos mercados globais é cada vez maior. Os países isolados são sempre países pobres. Albânias, Coreias do Norte, etc., não são bons exemplos a seguir. O nosso principal parceiro comercial é a União Europeia. É o país, digamos, é a zona para onde importamos e exportamos mais. E em relação à União Europeia, nós somos um país periférico. Ou seja, Portugal, para ser competitivo, tem que ter boas vias de comunicação com a União Europeia. Também tem que ter com o resto do mundo, mas neste caso é a União Europeia que nos interessa mais. E isto significa, do ponto de vista das empresas, precisamos tanto de vias terrestres como marítimas para importar e exportar mercadorias. Em relação às vias marítimas, a capacidade que temos instalada nos nossos portos em relação àquilo que precisamos é sedentária e portanto, há aqui um problema com o Porto de Lisboa, mas, em geral, não temos grande déficit de infraestruturas portuárias. Podemos melhorar, mas isso é outra questão. O problema está nas vias terrestres, em que 96% do que importamos e exportamos é feito por rodovia e isto é um modelo totalmente insustentável para a nossa economia, que nos vai fazer perder competitividade por causa dos constrangimentos ambientais e energéticos. Ambiente tem ali questões de congestionamento, poluição, todos conhecem, e na energia o aumento do custo dos produtos petrolíferos e a falta de alternativas, pelo menos no futuro previsível. A única solução, a única forma de resolvermos este problema nos itinerários de maior tráfego é através da ferrovia, não há mais nenhuma. E Portugal hoje dispõe de más soluções ao nível da ferrovia. Porquê? Porque a nossa rede ferroviária não é interoperável com as restantes redes europeias, só é parcialmente com a rede espanhola, porque a bitola é a mesma, mas o sistema de sinalização e eletrificação já é diferente, portanto isso também causa problemas. E em breve o problema vai se tornar mais grave e é pouco competitiva, porque a nossa rede foi feita essencialmente no século XIX, tem traçados obsoletos, tem pendentes muito elevadas que dificultam, portanto, tiram competitividade ao transporte de mercadorias, portanto, a questão das pendentes e as linhas de resguardo, que são para comboios inferiores ao standard europeu de 750 metros, quando as nossas andam aí nos 350 ou 400. O problema da bitola, só para quem não está familiarizado, tem aqui em Portugal, a bitola é a distância entre carris, em Portugal é 1668 milímetros, isto é a bitola ibérica, e na Europa é 1435 milímetros. Tem aqui um mapa em que veem, aqui Portugal e Espanha é a bitola ibérica, exceto a rede de alta velocidade espanhola que está em bitola europeia. Isto é tudo bitola europeia, ou seja, comboios portugueses vão aos Pirineus e acabou-se, não se passa daqui. Se apanharem o comboio Lisboa-Paris, o Sud Express, não é um comboio, são dois. Há um daqui para a fronteira de Hendaia e depois em Hendaia sai-se de um comboio, apanha-se o outro e depois continua-se para Paris. E, portanto, o que é que sucede é que existe o risco da nossa rede ferroviária se tornar uma ilha ferroviária. Eu já nem falo dos problemas ao nível de material circulante, de equipamento e os acréscimos de custo que isso nos traz. O problema é não se querer investir em Portugal por causa disto. Vocês também, eu creio que sabem, os senhores deputados, que existe uma empresa alemã, DB Schenker, que faz tem um comboio semanal, dois comboios semanais, aliás, de Portugal para a Alemanha, mas não é um comboio, são dois comboios. Há um comboio que parte da Alemanha, outro que parte de Portugal, sincronizados ao mesmo tempo para a fronteira franco-espanhola. Quando chegam à fronteira, trocam a mercadoria e depois cada um regressa para trás. E isto é um sistema que não tem capacidade, tem pouca capacidade. Podem-se pôr lá mais um ou outro comboio, mas em relação àquilo que precisamos tirar das estradas, não é nada, não resolve o problema e tem acréscimos de custos e de tempo. Só para terem noção, passam 22 mil caminhões por dia nos Pirineus. Se dividirmos nos dois sentidos e nas duas fronteiras principais, isto é um caminhão de 9 em 9 segundos, durante 14 horas por dia, sábados e domingos incluídos, nas autoestradas dos Pirineus. Os franceses e os espanhóis, assim que tiverem alternativa, vão acabar com isto e nós ficamos aqui bloqueados. Portanto, a nova solução tem que ser uma nova rede ferroviária em bitola europeia. E a própria Comissão, também há documentos da Comissão Europeia a dizer que a ferrovia só é competitiva se for interoperável. A nossa não é e não tem competitividade. Agora, em relação às políticas dos últimos governos, as políticas tanto do governo do engenheiro Sócrates como do atual são um desastre nesta matéria. Os dois. O governo anterior defendia aquilo que chamavam TGV, que era uma linha só para comboios de passageiros. Isto é um erro, porque não há volumes de tráfego que justifiquem isto. Isto é atirar dinheiro para o olho da rua. É um disparate. O atual governo inventou a linha de transporte de mercadorias, que de antes era só para mercadorias, agora é para mercadorias e passageiros, ninguém sabe o que é que isto é. E qual é que é o problema? É a mesma razão, não temos volume de tráfego para justificar uma coisa destas. Fazer uma coisa destas é tirar o dinheiro para o caixote do lixo. A única coisa que é a solução viável e económica mais eficiente para Portugal é ter umas linhas mistas onde podem circular comboios de passageiros e mercadorias. E nunca ninguém apresentou razões de interesse do país para que as linhas fossem só para passageiros ou mercadorias. A nossa rede ferroviária é mista desde que existe. Portanto, não vamos fazer nada de novo se fizermos isto. Agora, tem aqui o cenário que nos preocupa, este mapa. Eu, se tivesse só 5 minutos, ficava por este mapa. Isto é o que está previsto, de acordo com o que é conhecido, portanto, decisões públicas dos governos português e espanhol, é onde nós vamos ter a bitola europeia na Península Ibérica em 2020. Estão ali a amarelo as linhas. E o que é que podemos ver aqui, senhores deputados? É que em Portugal vamos ter, Portugal vai ser servido pela plataforma logística do Pulseirão, de Badajoz, de Salamanca e de Vigo. O Algarve tem pouca produção industrial, portanto não é excessivamente afetado, porque a sua economia é essencialmente função do turismo, mas aquela zona que tem ali aquele X a preto, portanto todo o centro e norte de Portugal é para ser albanizado. Não há nenhuma empresa com dois dedos de testa que vá fazer aqui investimentos, quando depois, para pôr a mercadoria nos mercados, tem que a mandar para a Espanha de camião. Só para que, uma coisa, não sei se tem conhecimento, a maior exportadora portuguesa, só Porcel, que envia, portanto, exporta para muitos países europeus, quando exporta para zonas que estão junto ao mar, exporta por via marítima. E para o centro do continente europeu exporta por via ferroviária. E antes da DB Schenker ter aquele comboio, eles mandavam a mercadoria de camião para Irum, portanto, na fronteira entre a Espanha e a França, e aí é que entrava no comboio, porque era aí que estava a habitual europeia que levava o comboio ao destino. Agora, esse problema que agora está em Irum vai passar para Salamanca, para Viga, etc. E aqui vai ficar a Albânia, onde ninguém quer investir. Isto é que é o problema grave. Reparem uma coisa, não há nenhuma empresa que saia de Portugal que diga vamos sair porque vocês estão a fazer isto ou aquilo. Ninguém vai hostilizar o governo diretamente. Mas houve uma fábrica da Renault em Setúbal que fechou no princípio da década de 90. Uma das razões para isso foi a falta de interoperabilidade ferroviária com a Espanha. É que um comboio de mercadorias para ir dali até Valladolid, onde tinha outra fábrica, demorava 3 dias. Às vezes estava 2 dias parado em Vila Formosa, não havia locomotiva para ir buscar, porque a locomotiva espanhola não entrava em Portugal e a portuguesa não entrava em Espanha. A Opel da Azambuja também fechou. Uma das razões foi a logística. A siderurgia disse recentemente que estava a ponderar a deslocalização da Espanha por causa de dois problemas: custo de energia e custo de transporte. Não era a interoperabilidade, eram os problemas de transporte. Mas o problema da interoperabilidade vai ser no futuro o problema mais grave. Portanto, o que já começou a suceder, se o poder político continuar a fechar os olhos a esta questão, é a albanização da maior parte do nosso país. Tenho aqui uns dados tirados do INE sobre as exportações portuguesas e vejam só a linha de baixo, para não irmos aos detalhes para onde é que os países, para que países é que as coisas vão. Em 12 milhões de toneladas que exportamos por ano por via terrestre, 4 vêm do norte e 4 vêm do centro. São estas zonas que nós estamos a isolar do resto da Europa. Portanto, o que nós estamos a fazer é pôr em causa a competitividade destas empresas, estamos a pôr em causa os empregos dos trabalhadores portugueses. Agora, tem aqui uma coisa, eu chamo a atenção para isto. Isto é uma cópia do Orçamento de Estado de Portugal para 2013. Interessa aqui a última linha. Reparem, está no Diário da República, se quiserem ver, estão ali os dados. Temos aqui, refere, rede ferroviária nacional, financiamento de infraestruturas de longa duração. O que é que temos aqui? 10 milhões de euros. Ouça, isto é um orçamento africano, não é um orçamento europeu. Construção de linhas de bitola europeia, nesta legislatura, zero. Não há um tostão, não se vai fazer nada. Isto são informações, e eu estou-me a basear em declarações de membros do governo português. E já agora, há 383 milhões de euros de fundos das redes transeuropeias de transportes que se vão perder porque não podem ser postos em mais nada. Isto está numa carta do comissário Kim Salas para a deputada Edith Estrela e foi confirmada por uma carta que eu recebi já depois de escrever isto. Que os critérios para os fundos não mudam. 383 milhões fora. E depois, o que o governo português está a planear até 2020 é quase nada. É simplesmente pôr o terceiro carril entre Sines e Évora e fazer uma linha de Évora a Caia. Ou seja, nós, em 2020, vamos ter aquele cenário que eu ali vos referi. Isto é um documento do governo espanhol, só para comprovar o que eu disse. No corredor atlântico, que é, portanto, a linha que vem de Irum para Valladolid, de Salamanca e tudo o que está a norte disso e mais a ligação a Madrid, inclusive a ligação à nossa fronteira, para pôr o terceiro carril, portanto, aqui diz Standards UIC, o UIC é a União Internacional dos Caminhos de Ferro, isto significa bitola europeia. Então, 3.700 milhões de euros para pôr o terceiro carril nestas linhas, fora outras linhas dedicadas em bitola europeia, essencialmente para passageiros. Mas, como eu vos disse, aquelas plataformas logísticas que eu indiquei no mapa vão ter a bitola europeia em 2020, a não ser que isto se atrase. Mas atrasar tanto o lado de Espanha como Portugal poderá atrasar alguns tempos, alguns anos, devido à crise. E agora, há aqui um valor para comparar com os 10 milhões de contos que estão no Orçamento de Estado de Portugal, que são 4 mil milhões de contos no Orçamento de Espanha para 2013. Euros, desculpem, claro que sim. Governo de Espanha, 4.700 milhões. Para a infraestrutura temos de tirar isto que é administração e isto que é material circulante. Isto são 700. Eles vão investir 4 mil milhões de euros. Nós vamos investir 10, 400 vezes menos. A nossa economia é 6 vezes menor que a espanhola e o investimento é 400 vezes menor. Isto, como eu disse, é a diferença entre a Europa e a África. E não é a crise que marca a diferença. Agora, aqui o que é que nós devíamos fazer? Portugal nunca definiu os seus interesses estratégicos. O que é o interesse estratégico de Portugal? Era uma linha de Sines à Galiza que ligasse tudo isto. Ah, isto principalmente para as mercadorias. E uma linha para a Europa que tinha que ser esta, que servia muito melhor de tudo isto. A linha a sul, Badajoz, a linha por Madrid, não serve bem o norte de Portugal. Não é razoável pedir a alguém, uma indústria que está aqui, para mandar para vir para aqui e fazer este percurso para depois ir para a Europa. E, portanto, isto deviam ser as nossas prioridades, deviam ter sido o que nós sempre devíamos ter defendido há mais de 20 anos. Os espanhóis há 20 anos que sabem o que querem, nós há 20 anos que andamos a mudar de ideias todos os dias e não fazemos o que precisamos. Isto é só para dizer que o corredor Lisboa-Estrasburgo, que inclui tanto Sines-Lisboa, portanto, Aveiro e Porto, para a linha principal, Aveiro-Valladolid-Vitória-Paris, é um corredor definido como prioritário para financiamento da União Europeia. Esses financiamentos, no quadro comunitário 2014-2020, podem chegar a 85%. Até havia propostas para que ficassem acima disso. O que é que nós estamos a projetar a fazer? Zero. Nada. A tirar fora o dinheiro da União Europeia. E qual é o argumento que se usa contra isto? É o argumento que não há dinheiro. Este argumento é falso. Eu tenho aqui uns números. O Orçamento de Estado de Portugal são 78 mil milhões de euros, dos quais 3 quartos são despesas rígidas que o Governo dificilmente mexe. Mas um quarto não é, e um quarto são 20 mil milhões. E o Governo desses 20 mil tira 10 milhões para a ferrovia. Portanto, isto é um problema de prioridades, não é um problema de falta de dinheiro. O dinheiro não dá para tudo. Portanto, a pergunta que eu ponho aos senhores deputados e ao Governo é se o investimento necessário para evitar a albanização da maior parte da economia portuguesa vale a pena. E relembro o seguinte, é que o Estado ia recuperar a maior parte do dinheiro que investisse em impostos e redução de despesas sociais se fizesse isto bem feito. Não é com PPPs, é com pequenas empreitadas como fazem os espanhóis, que fazem com que as obras tenham muito mais probabilidade de ser adjudicadas às empresas do próprio país do que a grandes empresas estrangeiras. Há aqui condicionantes externas a ter em conta no que devemos fazer para o futuro, nomeadamente os acordos da Figueira da Foz e, acima de tudo, o facto de termos um acordo com a Espanha e a Espanha já ter construído grande parte da linha Madrid-Badajoz. Grande parte já está feito, eles já fizeram um grande investimento e, portanto, nós neste momento não devíamos estar a quebrar os nossos acordos com a Espanha. Se nós quebrarmos os acordos com a Espanha, nunca mais vamos ver a ligação de Salamanca até à fronteira portuguesa. E, portanto, a conclusão é que se Portugal não construir a ligação a sul, o Poceirão caia, dificilmente se construirá a ligação a norte. Portanto, as prioridades que nós achamos que é o imediato é começar a construir o Poceirão caia, tentar não deitar fora estes 383 milhões de euros, usar isto para começar, pelo menos, a fazer a plataforma ferroviária entre Évora e o caia. No mínimo, começar isso, para depois continuar o resto. Outra coisa importante é fazer o projeto da linha Aveiro-Vilar Formoso para o podermos candidatar aos fundos de 2014-2020. Isto não está a ser feito. Portanto, depois, se nos quisermos candidatar, nem nos podemos candidatar. Outra coisa que é importante para a nossa economia, principalmente no Norte, é avançar com a modernização da linha do Minho, mas isso agora aqui é um aspecto secundário em relação ao restante. Uma coisa que é muito importante para não continuarmos a política dos últimos 20 anos é haver um plano estratégico de infraestruturas de transporte, mas que seja um plano abrangente, a ter em conta os fatores todos. Portanto, abrangente no tempo, cerca de 40 anos, da inserção internacional, das condicionantes energéticas e da política de transportes, ou seja, a ligação aos diferentes modos de transporte. E em relação a isso, há aqui uns aspectos que estão em cima da mesa na política ferroviária neste momento que interessa corrigir, que eu gostava de chamar a atenção quais são. O Presidente da REFER disse há muito pouco tempo que estavam a fazer um plano estratégico, mas disseram-me também, isto é de boca, não sei, não posso confirmar com documentos, ver se há depois o que é que está em causa, que em vez de fazerem a linha Aveiro-Vilar Formoso, iam requalificar a linha da Beira Alta. Ora, isto é novamente a perspectiva de vistas curtas e de não pensar no futuro. Porque o que nós temos é uma quantidade enorme de caminhões que circulam entre Aveiro e Vilar Formoso pelo IP5 e se a ferrovia não for competitiva não os vai tirar de lá. Só as estatísticas dizem que passam 3.700 caminhões por dia em Vilar Formoso. Não é com a reabilitação da linha da Beira Alta ou a sua melhoria que os vamos tirar de lá. Precisamos de uma linha competitiva. A linha da Beira Alta é via única, tem pendentes elevadas, não dá para comboios de 750 metros. Isto é insuficiente para evitar a albanização do norte e do centro de Portugal. Há aqui outra coisa que é o traçado que vem já do tempo do governo anterior, pela margem da linha norte-sul. Reparem, nós temos sempre que fazer uma linha norte-sul para ligar isto tudo em bitola europeia. Não podemos ter uma linha a norte, outra a sul, e se quisermos mandar um contentor de Sines para a Galiza, é ter de ir a Madrid. Temos de ter a ligação pelo nosso território também. E o que vem aqui neste mapa é o projeto da RAV, que é aquela linha amarela pela esquerda, e a vermelha é a proposta da AdFerCity, que vem pela margem esquerda do Tejo. A linha da RAV não permite comboios de mercadorias. Tem que se mudar o traçado para fazer uma linha de comboios de mercadorias. E mais, a linha vermelha vai custar os 1.000 milhões de euros a menos que a outra, porque vai por um terreno plano, a outra vai por um terreno montanhoso. Tudo o que seja pôr linhas em terrenos montanhosos custa dinheiro, bastante dinheiro. A alta velocidade não custa dinheiro se estiver num terreno plano. Senhores deputados, se nós tivermos um terreno plano, eu agora vou exagerar um bocadinho, mas fazer uma linha para 50 km/h ou para 500 é chegar lá e pôr as travessas. Custa o mesmo, independentemente da velocidade. Se tivermos num terreno montanhoso, se a velocidade for elevada, a linha não se pode adaptar ao terreno, é preciso fazer pontos, viadutos e túneis e fica muito mais cara. Portanto, a poupança de dinheiro não está na velocidade, está no traçado. E nós podemos fazer uma linha de alta velocidade Lisboa-Porto muito mais barata do que está planeado e que permita transporte de mercadorias. A linha da RAV tem inclinações muito altas e não permite transporte de mercadorias. Isto devia ser alterado. Ah, e já agora, como é que se justificou esta opção no passado? É que só se fizeram estudos a passar na OTA. Eu não sei porque é que foi a OTA, porque é que não foram as Berlengas ou Madrid ou Bragança. Isto não tem pés nem cabeça. Uma linha, mesmo com o aeroporto em Alcochete, a linha tinha que passar na OTA. Isto foi um disparate que foi a base de todos os estudos feitos até agora. Tem aqui outra coisa que é um erro, é que se a linha for pela margem esquerda, a travessia do Tejo não deve ser Chelas Barreiro. Tem aqui Ponte Chelas Barreiro, tem ali Beato Montijo e tem o aeroporto mais ou menos aqui. Era o que tinham no slide anterior, reparem. O aeroporto está aqui, isto é a linha vermelho e tem ali a outra travessia, é esta, a travessia da RAV, era fazer este percurso assim, entrava aqui pela Ponte Chelas Barreiro. Vamos adicionar uma série de quilómetros, alguns quilómetros, ao trajeto do Porto para Lisboa quando um dia se fizer isto. Não há interesse nenhum nisto. E como é que se escolheu a Ponte Chelas Barreiro? Porque o LNEC fez um estudo em que antes do estudo começar, o Governo impôs ao LNEC um mandato em que se omitiam os acessos ao NAL, não eram considerados, a linha de Lisboa-Porto não era considerada e a ligação do aeroporto à linha de alta velocidade não era considerada. Eu gostava de chamar a atenção de uma coisa que ouvi recentemente, é que o aeroporto não tinha financiamento europeu porque era de Lisboa, mas se tiver a rede de alta velocidade ele serve o país inteiro e tem um efeito difusor para o país que permitiria candidatar a fundos europeus. E já agora gostava de chamar a atenção de uma coisa, nenhum dos estudos técnicos realizados no LNEC apontava a Ponte Chelas Barreiro como a melhor solução. E a conclusão final daquele relatório só apontava aquela solução com base no mandato imposto pelo governo anterior. Sem aquele mandato, a conclusão nunca podia ser esta. Agora, eu como técnico posso dizer uma coisa, se eu estivesse no papel do LNEC e me pusessem aquele mandato, também tinha que dizer que era Chelas Barreiro o melhor, porque o estudo tinha uma conclusão antes de começar a ser feito. Portanto, a manipulação deste processo permitiu ao Governo de então apresentar uma decisão técnica, como decisão técnica do LNEC, que não passava de uma decisão pública sem qualquer fundamento de interesse público. Interessa alterar isto rapidamente porque neste momento estão-se a reservar os espaços para os acessos à Ponte Chelas Barreiro e a construir, se calhar, nos espaços que eram necessários para o acesso à alternativa. Portanto, está-se a estragar a ligação. Isto aqui são coisas que eu já referi à questão da velocidade, mas gostava de dizer uma coisa, que os erros continuam a persistir, erros com 20 anos. O Presidente da REFER disse numa entrevista que eu tenho aqui, há poucos dias, o seguinte, aquilo é transcrição. Para o país que temos, uma diferença entre 220 km/h e 350 km/h não se obtém grandes ganhos. Isto é esquecer a inserção internacional de Portugal, é esquecer que uma linha para 350 custa pouco mais que uma linha para 220 em terrenos, que é o caso do Poceirão Caia, e isto é esquecer os compromissos que temos com a Espanha, é dizer, dar à Espanha uma razão para nunca fazer a ligação a Vila Formoso. Portanto, isto é a perspectiva do passado, é a perspectiva que nos fez cometer o erro da modernização da linha do Norte e continuamos a cometer os mesmos erros. E pronto, muito obrigado. Não sei quanto tempo é que demorei, mas...
20 minutos.
Muito bem. Muito obrigado. Não sei quem deseja iniciar as perguntas. Sim, claro. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu, por motivos de trabalho aqui da Assembleia, ter que estar em várias reuniões quase ao mesmo tempo, entre aspas, não vou poder ficar até ao fim. Mas também por isso agradeço por poder fazer as minhas perguntas logo ao início. E se porventura eu tiver que me ausentar, também o registro, o áudio, a gravação desta reunião pode ser depois um elemento, uma ferramenta de trabalho para nós na comissão, mais tarde. Se estivesse em condições de fazer aqui uma síntese, eu diria que há várias recomendações e várias reflexões que nos transmitem, e por isso eu agradeço à Adfercit por este contributo. Tenho acompanhado ao longo do tempo, temos acompanhado ao longo do tempo a intervenção da Adfercit, e até há poucos dias nós estivemos num encontro aqui em Lisboa, também sobre questões de grande atualidade, promovido pela Adfercit. Sobre esta matéria concreta que nos trazem hoje, há dois aspectos que foram colocados de passagem, mas que eu penso que têm uma grande importância, até por aprendizagem que constituem da experiência do nosso país e não só. Por um lado, optar pelo sistema de, a expressão que utilizou foi pequenas empreitadas, mas empreitadas de forma controlada e controlável e de forma passível de gerir em termos integrados, mas com grande rigor. E por outro lado, e mais importante, ou não menos importante do que isso, fazer planeamento estratégico digno desse nome. Eu penso que essas duas questões são duas recomendações que deviam estar sempre presentes, e infelizmente para o país, infelizmente para todos nós, não tem sido uma realidade. Aliás, nós temos dito, o meu grupo parlamentar, que esta legislatura começou desde logo com a apresentação de uma coisa com o título Plano Estratégico de Transportes, que não era plano, nem era estratégico, e não sei se era de transportes. Era um rótulo, era um título que estava errado, portanto aquilo não correspondia à coisa que era na verdade. E a partir dali depois houve uma série de equívocos que se geraram, que até se podia ter evitado. Enfim, como o professor Mário Lopes sabe, de muitas conversas que temos tido, nós temos, até da reflexão que nos trouxeram e da análise que ao longo do tempo vimos fazendo, até em conjunto, sabemos todos que há aspectos em que convergimos e que temos de facto a mesma perspectiva e coincidimos totalmente, e há outros em que temos uma opinião diferente, mas há aqui uma nota de atualidade que eu penso que eu registei, e eu penso que ajuda, digamos, a estabelecer o ponto de situação e o estado da arte, digamos assim, em termos de opções estratégicas prioritárias, digamos assim, em termos da rede ferroviária. E eu registei, quando nos disse das três prioridades fundamentais que destacou, o de começar a construir o eixo Pusserão-Caia, projetar o eixo para uma nova via Aveiro-Vilar Formoso, e noutro âmbito de prioridade, quer dizer, não no mesmo patamar, mas a modernização da linha do Minho. Nós tivemos há pouco tempo jornadas parlamentares em Viena do Castelo, e a economia, a indústria, o acesso portuário, toda aquela zona, a importância da linha do Minho, demonstrou-se que não é uma coisa sentimental, nem é uma coisa de menos importância. Para aquela região do noroeste da Península Ibérica que ficou, é de facto um ponto-chave e um ponto crítico em termos da estratégia de desenvolvimento. Nós vamos ter que apurar na Assembleia da República, e eventualmente o vosso conhecimento também pode ajudar aqui, é se estes últimos desenvolvimentos ao nível das opções políticas no governo espanhol, relativamente a uma coisa que é sempre preocupante, mas que para nós ainda poderá ser mais, que é o corte, um corte muito abrupto nas perspectivas de financiamento e de investimento na rede ferroviária, que impacto é que isso terá nesta estratégia que aqui tivemos na apresentação? Está diretamente relacionado com isto. A questão é, as opções políticas de cortar nesta ou naquela vertente do investimento da rede nesta ou naquela linha, naquele ou noutro investimento em concreto, nós vamos ter que apurar isto. E será preciso até junto do Governo. Tivemos a Ana Pastor aqui, a Ministra Espanhola, aqui em Lisboa a semana passada. Há novidades, de certeza, temos é que saber quais são. Quais são os impactos que isto depois tem em relação a essa questão. Porque aquele X, aquela fronteira que colocava a questão da ilha, não é? Em termos ferroviários, poderá colocar-se, eventualmente, não tanto na fronteira do Caia, mas há eventualmente algures entre Madrid e Valência. Não sei se me faço entender, do que diz respeito à questão da implantação das linhas de bitola europeia. Ou seja, se os espanhóis, como têm até hoje feito, se eles como até hoje têm feito, é a aposta em termos de linha de bitola UIC, não é? Um 435, é no chamado corredor Ferromed, ou seja, toda aquela parte de Perpignan, na encosta mediterrânica dos Pirineus para Barcelona, Figueres, Barcelona, por aí abaixo, até ao Porto de Valência, para um dia mais tarde chegar cá abaixo, a Sevilha, por aí, Sevilha não será, mas Algeciras, por aí fora. E essa estratégia dos espanhóis de colocar a linha de bitola UIC 1435 nesse corredor Ferromed, dito Ferromed, que liga depois à Alemanha e ao centro da Europa, é uma forma de, como dizia um deputado do PS aqui há tempos, nos obrigar à questão do salto à vara ferroviária, que é, se não houver uma articulação diplomática bilateral muito bem conduzida e muito bem desenvolvida nestes dois países, corremos o risco de ter uma fachada mediterrânica de bitola UIC 1435, bitola europeia, e depois um eixo atlântico que é anunciado mas não é concretizado, se acontecer esta coisa dos espanhóis protelarem o investimento nessa vertente da Península Ibérica, na zona mais ao ocidente. Eu termino de seguida, coloco já aqui as duas coisas. Outra coisa é o problema dos custos de transposição das caixas de umas bojas para as outras nos Pirineus. Eu não tenho o valor, mas aqui há tempos diziam-me que era um valor de X na cadeia de custos de transporte ferroviário atual para o centro da Europa. Colocava muito mais o problema dos corredores que focou, que era em relação a Pessoa-Serão Caia, para não haver aquela coisa absurda de dar a volta ao país para chegar ao centro de Espanha, do que propriamente aquela questão daquelas horas e daquele tempo que coloca. Mas gostava de ouvir a vossa perspectiva sobre isso. E, finalmente, se, na vossa opinião, estas questões do acesso neste corredor Pessoa-Serão-Caia e Aveiro-Vilar-Formoso, na vossa perspectiva, deveria ser com aquele sistema do terceiro carril para garantir dupla bitola, entre aspas, ou se deveria ser com outra opção e com outro sistema do ponto de vista das bitolas? Muito obrigado, peço desculpa.
Deputado Adriano Rafael.
Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Engenheiro, os cumprimentos. Apenas umas breves notas, antes de mais, para lhes agradecer o terem vindo cá, o terem deixado ficar documentos de suporte para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre esta matéria, mas também agradecer-lhes a clareza e a frontalidade com que assumiram a vossa posição. Portanto, é importante na conjuntura em que vivemos, em que todos os temas tendem a ser secundários face às dificuldades permanentemente invocadas e sentidas, e é importante que estes temas sejam apresentados com clareza, frontalidade, portanto, agradecer-lhes isso. Dar-lhes nota que o profundo conhecimento que todos nós temos da ADFER, porque é uma entidade que ao longo dos anos tem prestado boas provas nesta área, o profundo conhecimento que temos habituou-nos a ver na ADFER um fórum de debate importantíssimo e oportuno. Eu espero, e no fundo é uma expectativa que deixo aqui ficar, que estes temas possam agora ser debatidos dentro dos vossos moldes e como melhor entenderem, mas de uma forma alargada, porque merecem ser sujeitos ao contraditório. Nós aqui numa audiência na Assembleia da República, no fundo, é mais para vos ouvir e tomar boa nota do que nos trazem cá, mas acho que, pela clareza, pelo assumir de posições que ali têm, deviam sujeitar isto ao contraditório num modelo que vocês entendessem que pode ser uma das vossas sempre muito bem sucedidas conferências. E nessa altura, porque o cruzamento nesta área em que o país se encontra exige isso neste momento. E vocês acho que estão a dar-nos aqui um pontapé de saída importante. Não quer dizer que essas audiências não sejam muito úteis, são, mas, foi como lhes disse, peca sempre pela falta do contraditório, pelo testar das vossas teses, pelo alargar à sociedade a participação, e deixava-lhes esta nota. Portanto, da nossa parte, e como deputado do PSD, pode estar ciente que não somente ouvimos atentamente, como vamos aprofundar os conhecimentos na documentação que lhes vai deixar, que ficámos preocupados, como é óbvio, ficámos muito preocupados com o que aqui nos foi dito. Vamos tentar fazer algum contraditório para nós próprios, nomeadamente junto do Governo, para ver a posição do Governo relativamente a algumas das posições que foram ditas. No entanto, pensamos que o alargar deste contraditório ao setor, a outros protagonistas, ou confrontar com as vossas preocupações, atendendo à gravidade dos temas em causa, seria da máxima importância. E, portanto, no fundo, para já, ficaria por aqui, Sr. Presidente. E se, depois, em termos de prolongamento da audiência, passar muito das 15 horas, como eu tenho outra a começar, também sobre tema ferroviário, porque é o Presidente, Sr. Presidente da Câmara do Entroncamento, portanto, como devem imaginar, tem a ver com a ferrovia. Mas, de qualquer modo, como disse, tomei boa nota, ficámos com os documentos. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Vieiras.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente e o Vice-Presidente. Passaria até as últimas palavras do deputado Adriano Rafael. E acho que sim, faz também todo o sentido que aquilo que são as propostas que nos apresentam, que pudessem ter o contraditório. Isto porque nós até neste grupo de trabalho das audiências temos ouvido diversas entidades, empresas ligadas ao setor, e temos também ouvido opiniões contraditórias. Portanto, e é importante também numa situação que não é fácil, que há uma alteração daquilo que era um modelo que estava previsto e que há uma alteração de modelo, não, e portanto em que se abandonou completamente aquilo que era a proposta do governo anterior da linha de transporte do TGV, e portanto e com a apresentação do plano estratégico de transportes, e é preciso também aqui salientar que este plano estratégico de transportes é numa fase bastante complicada que Portugal atravessa, e se bem que a questão de fazer planos estratégicos a 40 anos possa fazer sentido, mas a verdade é que em 40 anos também mudaram muito, muito ao nível do transporte de mercadorias, alteraram por diversas vezes os conceitos. Tivemos numa fase a construção, por exemplo, grandes navios. Depois passámos por uma fase, isto em 40 anos, uma fase de construção de navios mais pequenos, e agora estamos novamente numa fase de construção de supernavios. E, portanto, isto tudo aconteceu em 40 anos, e, portanto, às vezes, e que faz todo o sentido pensar-se numa estratégia de longo prazo, mas também há, ao longo de 4 décadas, alterações que existiram. Eu recordo bem aquilo que foi a fase que se passou de grandes petroleiros, por exemplo, que de repente deixaram de ter clientes e ficaram parados. E, portanto, isto foi num percurso de 40 anos. De qualquer forma, também nesta já tivemos a oportunidade, ainda há relativamente pouco tempo, de ouvir um operador portuário, dando indicação que era fundamental e prioritária a ligação Sines-Madrid. E, portanto, com essa como uma das apostas prioritárias, ligando os portos de Setúbal, Sines e Lisboa à Espanha, e portanto que teríamos que aproveitar ao máximo aquilo que Madrid representa em termos de mercadorias, e essa foi uma opinião que ouvimos há relativamente pouco tempo. É preciso também, e neste momento qualquer governo também se preocupar, porque houve ao longo dos últimos anos, e aliás na apresentação que fizeram, o transporte por rodovia representa 96%, isto é preciso fazer a transição de tudo isto. Temos um número significativo de empresas de transportes rodoviários e, portanto, esta transição é necessária, temos que a fazer necessariamente, e, portanto, há aqui investimentos significativos. Houve uma aposta durante muitos anos na rodovia e, portanto, aqui vamos... E agora, discutir se foi a mais correta ou não, já está feita, portanto, agora é preciso analisar de que forma é que esta transição se pode fazer. Como é óbvio, e ouvindo também a vossa opinião, incluindo nesta estratégia de transição, como é óbvio, estas empresas que já existem, mas há um parque circulante que é significativo e, portanto, há muitos postos de trabalho também que existem e é preciso termos esta preocupação, porque lá está, também temos ouvido estas empresas e todo este processo terá que ser feito. De qualquer forma, penso que aquilo que é a estratégia do Governo também é esta, numa primeira fase, esta ligação a Madrid e depois uma segunda ligação do norte do país, portanto, ao resto da Europa. Portanto, penso que esta é a proposta que está em cima da mesa. E portanto, eram estas as considerações que tinha a fazer e agradecer também mais uma vez à apresentação. Muito obrigado.
Bom, muito rapidamente, e antes de passar a palavra, dizer-lhe que, como já aqui foi transmitido pelos meus colegas, que para esta comissão e para os diferentes partidos o grande objetivo deste tipo de audiências não é que isto seja um ponto de chegada e que, ao fim e ao cabo, não exista subsequência aos temas, às propostas, às reflexões, que as entidades que nos procuram e bem, depois não tenham, eu não digo a resposta imediata, porque isso não é possível, mas sobretudo que exista a atenção imediata e a reflexão por parte dos diversos grupos parlamentares e, por isso, os documentos que nos fizeram chegar ou outros que entendam relevantes no futuro acrescentam certamente à nossa capacidade de percepção também do vosso sentir, porque é como já aqui foi dito, nós somos realmente muito solicitados por diversas entidades, por diversos setores e às vezes há aqui alguma confluência de posições que nem sempre são coincidentes e, portanto, o interesse que nós temos de receber os documentos, as reflexões, as propostas, é muito grande, porque ajuda a enriquecer o conhecimento de reflexão que todos os grupos parlamentares fazem, sem exceção, e ajudam certamente a depois podermos, de forma proativa, junto de quem tem a responsabilidade de decidir, perceber o porquê das decisões e, sobretudo, as razões que a sustentam. E, portanto, todo este processo e a vossa disponibilidade é também muito importante para enriquecer este processo. E, portanto, dar-vos do nosso lado a satisfação que é termos este tipo de momentos, porque para nós é sempre um ponto de partida para enriquecer a nossa ação parlamentar. Portanto, passava desde já a palavra.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu gostava só de dizer uma coisa que não disse no início, é que, portanto, o documento que enviei à Comissão tem a fundamentação do que eu disse e tem 20 e tal referências que fundamentam tudo com detalhe. Portanto, o documento mais as referências tem lá tudo devidamente fundamentado e inclui os aspectos técnicos fundamentados com detalhe. Agora, eu ia tentar responder às questões que foram postas, pela ordem que foram postas, mais ou menos. Em primeiro lugar, o deputado Bruno Dias já saiu, mas eu vou responder, porque, pelo que eu entendi, ele depois verá as respostas. E, portanto, a questão que o deputado Bruno Dias referiu, daquela ilha ferroviária, em vez de estar na nossa fronteira, estar no meio da Espanha, entre Valência e Madrid, não há o mínimo receio de que isso aconteça. Nenhum, zero. Porquê? Porque se a política for nesse sentido, acaba-se a própria Espanha. A Espanha deixa de existir. A história espanhola, se virmos os últimos 300 anos, é pautada, acima de tudo, por uma preocupação fundamental de coesão territorial. por causa das autonomias e dos sentimentos autonómicos que sempre existiram. E, portanto, se alguma vez acontecesse aquilo que o deputado Bruno Dias disse, a Espanha desmembrava-se completamente. Não há hipótese disso acontecer. A política espanhola dos últimos 300 anos é exatamente o oposto. Em segundo lugar, os planos conhecidos do governo espanhol, e reparem, eu mostrei parte dos documentos, mas os outros, está tudo nos anexos a este documento, e prevêem o terceiro carril em todas aquelas linhas a que eu mostrei amarelo no mapa. Cobre a Espanha toda. Não há nenhuma zona de Espanha onde não haja, a uma distância razoável, uma plataforma logística ligada à rede bitola europeia com capacidade para pôr as mercadorias diretamente no centro da Europa sem qualquer obstáculo. Portanto, acho que esse receio não tem qualquer sentido por estas razões. Gostava de dizer uma coisa adicionalmente. Há dois anos atrás, portanto em 2011, quando a Comissão Europeia ainda não tinha decidido quais é que eram os corredores prioritários para financiamento, em Espanha falava-se de dois corredores. Era o corredor central e o corredor mediterrâneo que falou o deputado Brundir. Portanto, o corredor mediterrâneo é vir desde a fronteira francesa do Mediterrâneo por ali adiante pela costa até Algeciras. O corredor central previa um túnel de Saragoça para Tarbes, em França, mais ou menos, através dos Pirineus, e depois Saragoça, Madrid, e depois de Madrid, ligações para Algeciras e para Sintes. Esse corredor central era uma coisa, digamos que quem conhecesse tecnicamente o problema sabia que aquilo era impossível, porque aquele túnel no meio dos Pirineus de Saragoça não pode ser construído nos tempos mais próximos, porque é um túnel de 42 km. É uma coisa que desde que se começa a decidir fazer, até que os comboios começam a passar, dependendo da vontade política, demora 10 a 20 anos a fazer uma obra daquelas, e não tem o mínimo sentido, porque estão a ser feitos dois túneis de cada um dos lados dos Pirineus a ligar a França à Espanha. Portanto, vai ficar instalada uma capacidade excedentária na ferrovia quando esses túneis estiverem construídos. E, portanto, havendo uma capacidade excedentária, a Comissão Europeia, só por pura incompetência, aqui a financiar aquele túnel no centro dos Pirineus. Isso poderá um dia vir a ser feito, mas não é para já. E, portanto, o que é que sucede? A Espanha insistia nisso, insistia no corredor mediterrâneo e não se falava em mais nada. Eu posso dizer que, através do nosso delegado da Adfercit no Norte, fez-se uma reunião em Santiago de Compostela. Eu fui a uma reunião em Santiago de Compostela com o secretário dos Transportes da Galiza, em que fui dizer-lhe a implicação que existia para a Galiza e para todo o norte de Espanha, se os planos que estavam em cima da mesa continuassem. É que aquela zona que eu disse que se ia albanizar não era só o norte de Portugal, era todo o norte de Espanha. Toda a zona da Galiza até Santander, até o País Basco. Era tudo a mesma coisa. E expliquei-lhe exatamente esta ideia. Eu não sei o que é que resultou dessa reunião. Eu sei que ele, 15 dias depois, reuniu-se com os secretários dos transportes de todas as regiões autonómicas do norte de Espanha, reivindicaram o corredor atlântico e ele mais tarde foi aprovado pela Comissão Europeia. Não sei qual foi a influência disto, mas o que eu sei é que os espanhóis prestam muito mais atenção ao que a Adfercit diz do que os portugueses, muito mais do que o governo português. Tomara eu que o governo português nos prestasse a mesma atenção. Outra questão que o deputado Bruno Dias falou foi a questão dos transbordos. Os transbordos fazem perder tempo, o comboio está lá parado 8 horas, custam dinheiro, mas não custam, quer dizer, é uma parcela do custo de transporte, que eu não sei exatamente quanto é que é, mas creio que não ultrapassa, o acréscimo de custo no transporte não ultrapassa aos 15%. Mas isto é um fator de perda de competitividade, só como os produtos petrolíferos estão a aumentar, o custo da rodovia está a aumentar cada vez mais, aquilo começa a atingir os limiares em que é competitivo. Mas o problema é que aquilo não é solução. A gente não pode pegar dos caminhões que atravessam os Pirineus e pô-los a trocar de comboio em Irum, porque não há capacidade. Isto funciona enquanto passa lá um ou dois ou três comboios por dia. Mas se amanhã quisermos pôr lá 20 ou 30, é impossível. Isto não funciona. Estão a ver? Não é a solução. É um remendozito provisório enquanto o tráfego não é muito na ferrovia. Portanto, Portugal não tem, aquilo não é alternativa, não é futuro. É um remendozito para ir adiantando as coisas. Agora, outra questão que o deputado Bruno Dias pôs foi a questão do terceiro carril. Bom, vamos lá ver. Isto agora depende dos objetivos da política de transportes. A linha Pulseirão-Caia, reparem, tudo isto está descrito com detalhe no documento que eu vos enviei. O que a Adfercit diz é que nós, seja lá qual for a solução que se adote, tem que se levar a bitola europeia dos portos de Sines, Setúbal, das fábricas da Península de Setúbal, tem que ter ligação em bitola europeia até ao CAIA para os produtos pelo menos poderem seguir daí. E não é para Madrid, é para lá de Madrid, para o centro da Europa, porque Madrid vai estar ligado em 2020 ou perto disso. Portanto, Madrid só é pouco. Não é só Madrid que justifique. E nem são só os portos. A Auto-Europa, por exemplo, o diretor-geral da Auto-Europa, quando o governo falou em baixar a TSU, disse: quando baixando a TSU, o governo oferece-nos 8 milhões de contos por ano. Preferimos muito mais que nos ponham aqui a bitola europeia diretamente ligada ao centro da Europa. Isto são palavras do diretor-geral da Auto-Europa. Portanto, é preciso resolver este problema antes que os operários da Auto-Europa e da siderurgia vão para o desemprego. Não é andarmos aqui a falar mais 20 anos sobre o que é que devemos fazer. Que os espanhóis há 20 anos que perceberam isto. E nós há 20 anos que andamos a discutir e não fazemos nada. Ainda por cima, a discussão essencialmente são disparados. Bom, o que é que se deve fazer? Temos que trazer a via dupla de bitola europeia, a via dupla de bitola europeia a 350 km/h só se justifica para os passageiros. Porque se for para as mercadorias não vão andar a 350. Mas a linha deve ser para passageiros e mercadorias. E, portanto, deve ficar com a velocidade que estava. Porque 350, neste momento, não se pode poupar dinheiro, porque como o projeto já está feito, o dinheiro que se vai gastar no projeto era o dinheiro que se poupava na obra. Portanto, passar a velocidade de projeto de 350 para 220 não é para poupar dinheiro. É só para fingir que não gostamos de andar depressa. Mas não se poupa nada, ou quase nada. Portanto, a linha devia ficar nos termos em que estava. Agora, é preciso pensar na integração dos sistemas todos. Como eu disse, é um dos aspectos de um plano estratégico de transportes. E o aeroporto está previsto e bem para a zona do Campo de Tiro de Alcochete. Portanto, a linha deve ir direito ao Campo de Tiro de Alcochete e vir direito a Lisboa. Portanto, o traçado é comum até Vendas Novas. Portanto, até Vendas Novas precisamos da linha dupla de bitola europeia. E em relação a esta zona, há uma coisa. Devemos ou não ter bitola ibérica, ou terceiro carril? Isso depende do que a Espanha fizer. Só tem sentido fazer uma linha de bitola ibérica para Badajoz. Portanto, temos a bitola ibérica em Évora, portanto, de Évora para Badajoz. Só tem sentido se ela tiver continuidade do outro lado. Ora, na semana passada, a Espanha veio dizer que ia fechar a linha Badajoz-Mérida. Antes desta decisão, o que é que devíamos fazer para decidir? Era ir perguntar aos espanhóis quais eram as intenções deles. Se eles mantivessem a bitola ibérica, a gente punha o terceiro carril e mantinha a bitola ibérica, punha o terceiro carril entre Évora e o Caia. E mantínhamos a bitola ibérica porque tinha continuidade para a Espanha. Se não tem continuidade para a Espanha, nem vale a pena perder tempo a discutir isto. É só a bitola europeia e acabou-se. Pelo menos até Vendas Novas. Agora, se de Vendas Novas para Lisboa o trajeto não é para o Pulseirão, qual é a solução? Será pôr o terceiro carril entre Vendas Novas e o Pulseirão. Para as mercadorias, sim, porque os comboios de mercadorias que vêm de Sines, do Porto de Sines, do Porto de Setúbal e todas as indústrias da Península de Setúbal vão passar no Pulseirão. Portanto, interessa levar para lá a bitola europeia. Mas é para as mercadorias, não é para os passageiros. Tem razão, tem razão.
Já fiz a pergunta porque ainda na semana passada me disseram que não fazia sentido um centro logístico no Pulseirão, porque quer o Porto de Setúbal, quer o Porto de Sines, neste momento têm áreas mais que suficientes para terem centros de logístico.
Isso é outra conversa, se precisamos ou não da plataforma logística do Pulseirão. Eu neste momento não ia por aí. Mas a linha tem de ir por lá, a linha tem de ir por lá, porque a linha passa lá. Para trazer uma linha de Vendas Novas para o Porto de Sines, passa no Pulseirão. Portanto, com plataforma logística ou sem plataforma logística, devíamos pôr ali o terceiro carril. Mas atenção, o terceiro carril é para podermos passar lá com comboios de mercadorias. Os passageiros podem passar pela linha que existe e como o tráfego não justifica, pelo menos por enquanto, não vale a pena largar. Depois faz a linha definitiva um bocadinho mais a norte em direção ao futuro aeroporto. O futuro aeroporto, eu só discordo de uma coisa, acho que devia estar mais próximo de Lisboa, mas no essencial acho que digamos, o corredor em que ele está bem escolhido. Devia estar mais próximo de Lisboa, nunca percebi porque é que está tão afastado. A questão ambiental tem muito que se lhe diga. Agora, do Pulseirão para os portos, do Pulseirão até ao Porto de Setúbal é preciso estudar se é melhor fazer uma plataforma nova ao lado em bitola europeia ou se é melhor pôr o terceiro carril na linha existente. Isso tem que ser estudado. Entre o Pulseirão e a Ponte de Alcácer, e o desvio que serve a Ponte de Alcácer, é a mesma coisa. Aliás, aí nesse caso não é bem a mesma coisa. Entre o Pulseirão e Águas de Moura, que é onde é a bifurcação para Sines e para Setúbal, é a mesma coisa, ver se põe o terceiro carril. Agora, do Pulseirão até à Ponte de Alcácer, há lá espaço, plataforma para pôr uma via nova. Já está prevista pelas pessoas que fizeram o desenvolvimento de Sines na década de 60 e 70. Gente com visão estratégica. Não é, desculpem os governantes miúpos que nós temos tido nos últimos 20 anos. Gente com visão estratégica. Já deixaram lá o espaço para a plataforma pode-se pôr lá uma linha de bitola europeia. E ao sul da ponte deve-se fazer diretamente para Sines uma linha nova. Porque a linha que atualmente serve Sines é má, porque tem uma pendente muito elevada na Serra de Santiago, não permite fazer comboios de 750 metros. Portanto, tira competitividade ao transporte de mercadorias. Esse ramal é para encerrar. E é para fazer uma linha nova, e não é necessariamente para ir a Grândola, é o mais direto em direção à ponte de Alcácer. O que é que se deve fazer para já? Uma plataforma de via dupla, põe-se uma via em bitola europeia, uma via em bitola ibérica. Mas com travessas a preparar para mudar para a bitola europeia. Porquê? Porque Sines, durante uma série de tempo, vai precisar das duas bitolas, porque a rede não muda da bitola ibérica para a bitola europeia de um dia para o outro, demora décadas. Portanto, durante muitos anos, vamos precisar de ter as duas bitolas. Portanto, levam-se as linhas das duas bitolas, preparando mais tarde para mudar para a bitola europeia a linha de bitola ibérica. E, portanto, isto é a solução para que nós defendemos para o Poceirão Caia. E, portanto, só estávamos indecisos, não tínhamos a certeza se devia para o terceiro carril entre Évora e o Caia. Mas, tendo em conta o que soubemos na semana passada da política espanhola, não vejo necessidade nenhuma do terceiro carril entre Évora e o Caia. Posso dizer que, por exemplo, o presidente da REFER diz aqui uma coisa que eu acho gravíssima, passa despercebido, que é todas as linhas novas estarão preparadas para a bitola europeia. Isto significa que elas não vão ser feitas em bitola europeia. Porque isto significa que põem as travessas, mas não os carris. Ora, isto é um erro completo. As linhas novas devem ser feitas em bitola europeia. O que a gente pode pensar é se põe lá ou não a bitola ibérica. Porque a bitola ibérica está condenada a prazo. A sua utilidade é temporária. Essa é que pode estar em questão, nunca a bitola europeia. Portanto, ele está a inverter completamente as prioridades.
Deixa-me só atenção para o tempo.
Ah, peço desculpa. Então, para tentar responder às outras perguntas, em relação ao que disse o deputado Adriano Rafael Moreira. Eu acho que, obviamente, que a questão do contraditório tem todo o interesse. Agora, se calhar a entidade mais adequada para pôr diferentes entidades com pontos de vista diferentes em confronto até seria a própria Assembleia da República. Eu sei que a Assembleia da República faz aqui colóquios sobre temas específicos. Eu estive cá em 2009 num colóquio sobre alta velocidade, a representar a ADFER. Na altura chamava-se ADFER e não a ADFER City. E, portanto, nós também podemos promover esses debates. Eu não posso garantir é que as entidades que possam ter discordâncias os aceitem. Acho que têm muito mais probabilidade de os aceitarem se forem convidados pela Assembleia da República. Portanto, eu remeto a ideia de volta para a Assembleia da República. O que digo aqui é que a ADFER City tem disponibilidade total, completa e absoluta para aceder a participar num debate desse. Não temos qualquer receio, estaremos disponíveis e veremos com certeza se estiverem interessados em que venhamos. Em relação ao que o Sr. Deputado referiu, várias questões. Plano estratégico. O deputado Bruno Dias também tinha falado no plano estratégico que existe. O plano estratégico que existe, estratégico só tem um nome. Eu já disse isto uma vez num prós e contras à frente do atual secretário de Estado. Aquilo foi um plano para resolver os problemas imediatos. E a primeira coisa que mostra que não é estratégico é que tinha um horizonte de 4 anos. Aquilo era um programa de curto prazo para resolver problemas imediatos de sobrevivência do setor dos transportes. Pronto, agora estamos a falar em não andar a fazer coisas que depois de fazermos chegamos à conclusão que estão mal feitas. Eu dou-vos um exemplo que está também no documento que distribuí. Durante vários anos, muitos anos, alguns 20 anos, andámos a fazer autoestradas em Portugal em que se punha um pilar de cada lado da autoestrada. Quando se quer alargar, estão lá os pilares, não se pode alargar, é preciso demolir tudo e fazer tudo de novo. Quem for daqui até Torres de Ovas e se lembrar da autoestrada como ela era, vai ver que todas as passagens superiores à autoestrada foram todas demolidas e todas feitas de novo. Porquê? Porque ninguém se lembrou que um dia podia ser preciso alargar a autoestrada. Se forem para o Algarve, em vez de ter um pilar de cada lado, tem um pilar ao meio. Quando se quiser alargar é fácil e não custa dinheiro e não é preciso destruir nada. Portanto, é preciso ter visão estratégica para não andar a gastar dinheiro agora para seguir a tirar tudo para o caixote do lixo. E, portanto, nós não temos esse plano. O Presidente da REFER diz aqui que o estão a fazer, mas o que ele diz logo nos principais conceitos estratégicos está errado, portanto o que vai sair daqui não deve ser grande coisa, a acreditar na entrevista que ele fez. A questão da rodovia. É evidente que o tráfego neste momento está na rodovia, mas a gente agora não pode dizer aos trabalhadores de siderurgia, pá, vocês agora vão para o desemprego, a gente não faz a ferrovia porque a gente precisa tratar dos rodoviários. Os empregos na economia como um todo são muito mais do que no setor rodoviário. O setor rodoviário, tal como os outros, tem que se ir adaptando à realidade. O modelo atual é insustentável. Isto não tem a ver com esquerda, com direita, nem com nada. Tem a ver com o facto dos árabes e outros vendedores de petróleo não oferecerem petróleo a Portugal à borla. Ninguém nos vai oferecer petróleo. O preço vai continuar a subir. É um recurso finito, é um recurso escasso, a tendência estrutural é para subir. Há variações conjunturais, pode ser aqui ou ali, mas a tendência é para subir. E, portanto, faça-se o que se fizer, Não há forma de dar a volta a isto. Eu já vi recentemente empresas rodoviárias, uma associação de empresas rodoviárias, é que devido ao aumento do preço do petróleo, o governo devia subsidiar os combustíveis a essas empresas. Isto é o mesmo que dar um, não é bem dar um tiro na cabeça, no mínimo é um tiro no pé do ponto de vista do país. Então temos um sistema ineficiente e em vez de o substituirmos, subsidiamos-lo. Não tem pés nem cabeça. Temos é que fazer um sistema que seja competitivo e as empresas têm que se adaptar. Não podemos afundar a nossa economia por causa de uma questão dessas. E a outra questão era a ligação a Norte, falou que estava prevista a ligação a Norte. É tanto que disseram até agora os membros do Governo, não está absolutamente nada previsto, nem sequer projeto até 2020. Ou seja, os fundos europeus que podemos ter acesso por a Comissão ter dado prioridade ao corredor atlântico, nós estamos a atirá-los para o caixote do lixo. E o que eu ouvi dizer é que iam fazer a requalificação da linha da Beira Alta, mas era num plano para 2050, portanto, era para demasiado tarde. Antes disso o Norte já está transformado numa Albânia. Isso é para demasiado tarde e não é uma solução competitiva para tirar os caminhões do IP5. Não é a solução que serve à economia. Se a solução for pouco competitiva, o que vai acontecer é que as empresas que estão no centro e norte de Portugal vão ter de pôr parte da mercadoria, grande parte delas vai ter que pôr a mercadoria numa plataforma logística em Salamanca. E os senhores agora ponham-se num empresário que venha investir no norte e ele pergunta, mas porquê é que não vou para Salamanca, que é lá que está a plataforma logística de onde eu despacho a mercadoria? Não tem sentido. Aquela solução é uma solução coxa, não é uma solução de futuro. Temos que fazer uma linha nova e temos que aproveitar os financiamentos 85% da União Europeia. E como eu disse, os outros 15% hão de voltar para o bolso do Estado. O Estado mete lá o dinheiro. Se fizer isto, se fizer assim, não há dívidas, é orçamento de Estado mais fundos da União Europeia e o Estado é a redução em impostos e em redução de despesas sociais vai buscar os outros 15% provavelmente. Portanto, isto, no fim, não custa quase nada aos contribuintes portugueses. É preciso é ter visão estratégica e saber definir as prioridades. E se há coisa que este governo não sabe é definir as prioridades. Porque quando um governo põe ou faz um orçamento de Estado em que me põe 10 milhões de investimento para infraestrutura ferroviária, vê-se logo que quem toma aquela decisão não tem consequência das, não tem noção das consequências dessa decisão, não sabe o que é que está a fazer. Não tem competência para tomar estas decisões. E depois, queixam-se que as previsões falham. É evidente que vão falhar. Com políticas assim, não podiam deixar de falhar. Peço desculpa. Mas já respondi às questões todas que me puseram.
Muito obrigado. Para terminar, mais uma vez, agradecer a vossa proatividade e a vossa disponibilidade, porque certamente enriquece o nosso trabalho. E dizer-vos que, em nome da Comissão de Economia e Obras Públicas, estamos sempre disponíveis. É certo que, se calhar, nem sempre para organizarmos este tipo de audiências, porque não é possível, dadas as solicitações, mas certamente para receber os vossos contributos documentais, que serão distribuídos por todos os partidos e que, portanto, ajudam de forma transversal ao funcionamento desta Casa, que é a vossa.
Sr. Deputado, eu agradeço imenso, mas deixe-me só uma última observação. É que o potencial que existe para a albanização da maior parte da nossa economia merecia mais atenção da Assembleia da República do que ela lhe tem dado, e muito mais atenção de toda a classe política. Este é um assunto que, digamos, em termos da atenção que tem dado, é muito reduzido face à importância que tem. Foi por isso que nós cá viemos, também para realçar a importância do assunto e das suas potenciais consequências. Porque, no geral, a classe política está a dormir, quase toda. É o governo que comete erros e é a oposição que não os denuncia.
Deixe-me dizer-lhe, porque naturalmente até em nome da Assembleia da República convém ficar claro que se a Assembleia da República, a sua Comissão de Economia e Obras Públicas e os diversos partidos não tivessem interesse, não teriam sido diligentes a marcar esta audiência e portanto é porque o interesse existe, a atenção existe e estamos cá para procurar representar as opiniões, sejam aquelas que a Adversity nos apresentou, sejam as contrárias, para que depois os órgãos de soberania possam legitimamente desempenhar o seu papel.
Eu agradeço, mas é preciso mais. Obrigado.